Então, na última aula, nós tínhamos visto sobre... Fala. Sim. Certo. A gente viu algumas respostas. Uma delas é essa. Ele estava com medo de envergonhar os irmãos. Então ele preferiu ficar em silêncio e deixar as coisas acontecerem. Aqui, quando a gente viu, quer dizer, na verdade, nesse momento que ele é só chefe na casa do Potifar, pode ser que a informação não chegasse, mas quando ele daqui a pouco vai virar vice-rei do Egito, não tem como não chegar. Aí a pergunta fica mais forte, por que que ele não foi? Então a gente viu diversas respostas, ou que não queria envergonhar os irmãos, ou porque ele tinha uma missão do pai de trazer a paz, enquanto não tem a paz, não adianta ele falar, dar resposta para o pai. Ele achou que de repente o pai estava ciente de tudo que aconteceu. Ele só descobriu que o pai não está ciente quando os irmãos vieram perante ele lá para frente, que a gente vai chegar, e dizem que o pai falou que eu perdi um filho, foi devorado. Aí ele percebeu que ele não está sabendo de nada e ele resolveu sim informar o pai. Ele imaginou que o pai sabe do que aconteceu. Por que que não vai saber? O pai mandou ele se encontrar com os irmãos. Os irmãos venderam eles e não chegaram em casa. Deram relato. Qual o problema? Não só isso, até ele tinha levado bronca do pai pelos sonhos. Então ele pensou, se eu levei bronca é porque o pai também não está satisfeito aqui com alguma coisa. Então o Yosef chegou na casa do Potifar. Isso que a gente viu, que ele começou a trabalhar na casa do Potifar, que era o ministro da morte lá no Egito. Quer dizer, ou ele era o açougueiro, o chefe do faraó, ou ele era o carrasco, chefe do faraó. E lá na casa do Potifar, o Yosef começou a ter muito sucesso. Tudo que ele fazia, ele botava mãos, que davam certo. O dono, o patrão, começou a confiar demais no Yosef. Viu que o Yosef temia muito a Deus e falava de Deus o tempo todo. Ficou impressionado com a capacidade e resolveu que a partir de agora ele vai ser nomeado o gerente da casa dele. E ele entregou tudo nas mãos do Yosef, exceto a esposa dele. Todo o resto ele deixava para o Yosef cuidar de tudo. Ele viu que o cara tem sucesso, vale a pena e é uma pessoa fiel e confiável. E aí nós terminamos vendo que o Yosef começou a se arrumar de novo bonitinho. Como ele viu que ele de repente está virando alguém importante, então ele precisa se arrumar também direito novamente. E ele acabou sendo cobrado por isso, por dois motivos. Primeiro, por ele dar uma certa importância demais à sua beleza. Segundo lugar, pelo fato de o pai dele está enlutado e ele está lá se arrumando direitinho, ficando uma pessoa bem apresentável. O que acontece em seguida? Conta a Torá, vai riachar hadvarim ha'ele. E foi depois destes acontecimentos. Vatissa eshet adonav etenei ha'el Yosef. A esposa do chefe dele, a esposa do Potifar, que o Midrash diz que ela chamava Zeliha, Zuleika, e ela botou os olhos no Yosef, Vatomer Shechvaimi, e falou para ele: deite-se comigo. Então o Midrash conta que, nós já vimos diversas vezes, o Yosef era um cara muito bonito, ao ponto tal que se mencionamos até semana passada, que o próprio Potifar tentou o Yosef, e Deus não permitiu e acabou fazendo com que o Potifar fosse castrado e não conseguisse pegar o Yosef. Agora, pelo fato dele ser tão bonito, ela, a esposa do Potifar, resolveu começar a ficar de olho nele. E o Midrash conta que todos os dias ela se vestia cada dia mais bonita. E ela trocava a roupa dela 3 vezes por dia, para chamar a atenção do Yosef. Até que chegou um dado momento que ela ficou doente. Aí vieram as amigas egípcias visitá-la e perguntaram: por que você está assim? Então a esposa do Potifar distribuiu para todas as mulheres que vieram visitar quando ela estava doente etrogim, frutas cítricas, e deu uma faca para cada uma descascar sua fruta. Enquanto elas estavam descascando, ela chamou o Yosef para vir lá. Quando Yosef entrou e elas olharam para ele, ficaram tão encantadas com a beleza dele que elas continuaram descascando a fruta sem prestar atenção. E de repente as mãos delas estavam todas cortadas e começaram a jorrar sangue. Aí a esposa do Potifar falou para elas: tá vendo? Vocês descascando uma fruta não aguentam olhar para a cara dele e já estão se machucando sem perceber? E vocês acham que eu não vou ficar doente de ficar com ele aqui todos os dias na minha casa? E a partir daquele dia, as moças, as filhas dos ministros, vinham lá o tempo todo para ver a beleza do Yosef, e elas também queriam chamar a atenção dele. E o Midrash diz que elas vinham e tiravam as roupas perante ele, e ele não queria de jeito nenhum ficar olhando para elas. Então a esposa do Potifar ficou tentando Yosef. Vaimael, diz a Torá que ele negou. Vaiomer Eleshet Adonav. Então, em primeiro lugar, ele negou, falou não. Segundo lugar, começou a dar justificativas para ela. Vaiomer Eleshet Adonav. Ele falou para a esposa do seu patrão: Renadoni Loyadaitima Babai. Afinal de contas, o seu patrão, o meu patrão, ele se refere ao meu patrão, nem sabe o que tem aqui em casa. Quer dizer, ele confia tanto no meu talento que ele nem sabe o que se passa aqui. Ele deixou eu cuidar da casa. E tudo que ele possui, ele deu nas minhas mãos. Ou seja, ele tem muita confiança em mim. Então, já está aí um primeiro motivo. Quer dizer, o seu patrão, o seu marido, que é o meu patrão, tem tanta confiança em mim, eu vou trair a confiança dele? Einenu gadol babait hazeh mimeni. Não tem ninguém maior do que eu nessa casa. Ve'ech eseh hara hagedolah hazot. Como é que eu vou fazer este mal tão grande? Ve'chatati le'elohim, e vou pecar para Deus. Qual o pecado que seria? Afinal de contas, o Yosef está falando para ela que ele vai cometer um pecado. E para ela, o que faz diferença? O que? Você segue a Torá? Problema seu. O que eu tenho a ver com isso? Tem a ver com isso porque aqui faz parte das 7 leis de Bnei Noach, 7 leis de toda a humanidade. Entre as 7 leis da humanidade é proibido o adultério. Então, minha senhora, a senhora é casada, diz o Yosef para ela, e portanto eu vou pecar para Deus, eu não vou fazer uma coisa dessas. E o Midrash conta que Yosef ainda elaborou e falou para ela: olha, E na minha casa, na minha família, Deus sempre escolhe alguém para ser uma oferenda. Abraão Avinu teve que levar o filho dele como oferenda. E como é que eu vou saber quando é que eu vou ser chamado? Olá! Como é que eu vou saber quando eu vou ser chamado, convocado para virar uma oferenda para Deus? Se eu vou aprontar uma agora, então depois eu vou estar inválido para ser uma oferenda para Deus. E tem mais, Deus se revela para a gente na família de vez em quando, e é aleatório o momento que ele se revela. E aí, vai me pegar numa dessas? E eu vou ser castigado por isso? E eu vou estar impuro? E mais ainda, meu pai é bravo. Meu pai é bravo. Porque o meu irmão Reuven, primogênito, só trocou as camas lá quando ele resolveu que o Jacob tinha que ir para casa da mãe dele e não para casa da Bilhá. E já meu pai deu uma super bronca no Reuven e tirou a primogenitura dele e passou para mim e você. Então, se meu pai souber do que eu estou fazendo, eu estou frito. Ah, você vai dizer como é que meu pai vai saber? Meu pai é profeta. E se meu pai é profeta, nada vai ser ocultado dele, vai ficar sabendo. E tem mais. Se o seu marido souber do que eu estou fazendo, ele vai me matar. Diz a esposa do Potifar para o Yosef, não tem problema, eu mato ele primeiro, e aí depois você faz o que eu estou te mandando. Aí o Yosef falou, o quê? Já não basta que você está me querendo colocar no meio dos que cometem adultério, você quer me colocar no meio dos assassinos também? Que história é essa? Teu marido é gente boa. Ele te trata bem, ele te dá tudo o que você precisa, e agora você vai matar ele? Você é louca? E tem mais. Eu não vou pecar para Deus. Aí ela diz, Deus? Não existe Deus. E se sim existe Deus, quem disse que para ele faz diferença o que você faz? Aí você falou, ah, em primeiro lugar, Deus é louvado em todos os lugares. Em segundo lugar, Deus já comprovou diversas vezes que ele dá recompensa para quem faz o que ele manda e Deus desconto de quem não faz. E assim ela o tempo todo ficava tentando Yosef. Aí ela foi puxando Yosef quarto adentro de quarto na casa dela. Ela cobriu a cara dela e começou a puxar o Yosef. Aí Yosef falou, escuta, se você cobre a sua face e fica assim coberta, muito bom, maravilhoso. Só que você pensa que você está se escondendo do Criador do Universo, que sabe tudo o que acontece em todos os lugares? Só porque você cobriu a cara, você está se escondendo dele? Se você tem vergonha de fazer com a cara revelada, você acha que eu vou fazer alguma coisa perante Deus que está vendo tudo o que acontece em todos os lugares? Eu juro que eu não vou fazer nada. E foi conforme ela falava para o Yosef dia após dia. Isso foi levando um tempão. Ele já era gerente da casa, e ela tentou um dia, não conseguiu, depois ela ficava todo dia tentando ver se consegue convencer o Yosef. Velo chamar ele, e ele não ouviu ela, para se deitar com ela ou para ficar com ela. Diz o Midrash que ela implorou para o Yosef. Então, Yosef, vamos fazer o seguinte. Pelo menos você vem para o meu quarto. E você vai se deitar na cama, separado de mim. E você fica coberto com o teu cobertor, eu com o meu cobertor. A gente só fica batendo um papo. E Yosef diz, não. Eu não quero ter nada a ver com você. Para de me encher, eu não vou. O Talmud conta diversas histórias do gênero, com pessoas que se preocuparam em não chegar e se aproximar de alguém que não fosse judeu, não fosse judia, ou pelo menos que achasse que não fosse. E dessa forma a pessoa foi salva de cometer algo bem mais grave ainda do que só, entre aspas. O Talmud conta que na época da destruição do templo, o filho e a filha do Rabi Ishmael Kohen Gadol foram capturados. Cada um foi capturado por outra pessoa. E passou um tempo. E os dois capturadores se encontraram. E um diz, sabe, eu tenho um escravo que é lindo. E o outro diz, eu tenho uma escrava que é linda. Sabe de uma coisa? Vamos casar o meu escravo com a sua escrava. E nós vamos ter um monte de filhos. Escravinhos bonitinhos. Eles pegaram, um pegou o escravo e enfiou num quarto. O outro pegou a escrava e enfiou no mesmo quarto. Trancaram a porta. E lá dentro, ele ficou numa ponta, ela ficou na outra ponta. Ele disse, imagina, eu sou filho de Kohanim Gdolim, você acha que agora eu vou casar com uma escrava para ter um monte de escravinhos? E ela disse, sou filha de Kohen Gadol, você acha que eu vou agora ter filhos com um escravo? E assim cada um ficou no seu lado do quarto. E ficaram até de manhã. Estava escuro. Quando amanheceu, e um olhou para a cara do outro e viu que na verdade era o irmão dele, e ela a irmã dele. Eram irmãos. Eles se abraçaram e começaram a chorar de emoção disso que eles conseguiram se conter e evitaram um grande pecado de dois irmãos. E eles choraram tanto ao ponto que eles morreram. E sobre isso que Irmiyahu Anavi diz, Al-Eile Anivohia, sobre isso eu vou chorar e os meus olhos vão derramar lágrimas. Isso aconteceu na época da destruição do templo. Bom, continuando a história. Na verdade, antes de continuar a história, tem aqui o Rav Hirsch. Explica interessante sobre a palavra. O Yosef diz que ele não quer pecar para Deus. A palavra het em hebraico é pecado. Qual a origem dessa palavra? O que significa essa palavra? Então, a gente compara a palavra het com hate. Hate significa quando uma pessoa tira algo do limite a qual essa coisa pertence. Especialmente, é um verbo usado quando uma pessoa tira a brasa do fogo. Tirar brasa do fogo se chama lechate bagehalim. Lechate é a palavra het. Ou seja, nós temos um serviço especial a Deus e nós servimos de combustível a esse fogo divino. Então tudo que nós fazemos vira um combustível divino. Mas, quando nós tiramos algo do propósito, cometemos um pecado, significa que nós estamos tirando o combustível, tirando a brasa do fogo divino. O que acontece quando você tira a brasa do fogo? Apaga. Quando eu tiro algo do serviço divino e afasto do serviço divino, eu estou apagando aquilo. Aquilo lá não tem continuidade. Isso é o significado de pecado. Vaihi ke hayom hazeh. E foi como um desses dias. Quer dizer, foi passando os dias e ela ficava enchendo ele. E ele o tempo todo se esquivava. Depois de um ano lutando com Yosef, Chegou o dia.
E aí?
Fala.
Antes de chegar o dia.
Sim.
Essa conversa que o Yosef tinha com ela, é como nós temos que conversar com um fato, uma tentação, um fato, uma ideia. Nada dele que queira que a gente faça um lado de nós.
Sim.
Pecado, quer dizer, mostrar que nós somos, que meu pai não fica bravo, que eu venho de uma família assim.
Sim, sim. Se Deus quiser, depois que a gente acabar, hoje não vai dar tempo de falar sobre isso, mas vamos ver, se Deus quiser, semana que vem a gente pode falar sobre isso. De fato, aqui tem, nossos sábios trazem que tem uma receitinha de como lidar com as tentações, como falar com as tentações. Quer dizer, você vê que ele vai indo numa certa ordem específica. Ele começa dizendo que eu sou importante nessa casa. Do importante nessa casa, ele parte pro você é dele, e depois ele parte pro vou pecar para Deus. Quer dizer, ele está subindo no nível espiritualmente falando. Tá certo, bem observado. Aí que o Mazé chegou um determinado dia, vai avor habaita la sot melachto. O Yosef veio para casa fazer o seu serviço. Ve'en ishmen shehabait sham babait. E das pessoas da casa não tinha ninguém na casa. Cadê? Onde foram? O que aconteceu? O Midrash conta que esse era um dia de feriado nacional idólatra no Egito. Era o dia que o pessoal saía para o Nilo. Afinal de contas, eles consideravam o Nilo um deus. E todo mundo foi lá se ajoelhar para o Nilo, que era o dia que o Nilo sobe e irriga o Egito. Então todo mundo saiu para a festa. E Yosef, obviamente, não foi. Festa pagã, ele não queria participar. Agora teve mais alguém que resolveu não participar da festa nesse ano. A senhora Zelichá, esposa do Potifar. Ela resolveu que hoje ela não vai. É como você não vai. Tem que ir. E que é isso? Você é uma boa egípcia fervorosa. Tem que ir lá. Ela disse pro pessoal que ela não está se sentindo bem hoje. Está doente, não está muito bem. Vai ter que ficar em casa. Tá bom, ficou em casa. O Midrash diz que esse dia era dia de Shabat. Esse dia era o dia do Shabat, e o serviço que Yosef veio fazer, que a Torá fala que ele veio fazer o seu serviço, era estudo da Torá. Era um dia que ele tinha folga, e ele sentava para estudar e relembrar o que ele aprendeu com seu pai Yaakov, para não esquecer o que ele estudou em casa. Era um dia que ele ficava meditando e reestudando o que ele já conhecia. E nesse dia, diz o Midrash que o Yosef quase cedeu à tentação. Mas, como diz aqui o versículo, Ve'en Ish, não tinha homem. Ve'en Ish, não tinha homem na casa. Ele ficou pensando, se eu pecar, eu não sou mais chamado de homem. Um homem de verdade, uma pessoa, um ser humano de verdade, é alguém que consegue dominar as suas tentações. Se eu não conseguir dominar as minhas tentações, eu sou o quê? Um animal. Gente, eu não sou. E mais, diz o Midrash que ele lembrou da imagem do seu pai. E ele fez como se ele estivesse enxergando o seu pai pela janela. Ou, pode ser que ele olhou para o espelho. E nós já vimos que Yosef era muito parecido com Jacó. Quando ele olhou, lembrou do pai. Lembrou do pai e ele falou, opa, stop, até aqui. O que que ela fez? Ela aproveitou que estava em casa sozinha com ele. Ela pegou ele pela roupa, dizendo, Shikvaimi, deite-se comigo. Vayazov bigdo beyada. E ele largou a sua roupa nas mãos dela. Vayanos e fugiu. Vayetse achutza e saiu para fora. O que significa? O Midrash diz que toda vez que essa esposa do Potifar amaldiçoada vinha falar com ele, ele se fazia que não está entendendo nada. Se fazia de Miguel, como se diz. Quando ela pegou ele pela roupa, ele saiu da roupa, deixou o casaco na mão dela, e ele, na realidade, queria pegar a roupa de volta. Mas ele pensou, ela é minha patroa, no final das contas. Não é bonito agora ficar lutando com ela. Então vou embora e pronto. E ele fugiu. Vayanos, ele fugiu dela. Vayetzerahutza. Quando ele saiu lá fora, quando ele saiu para fora da casa do Potifar, ele saiu andando. Não saiu correndo. Não saiu fugindo. Ele fugiu do quarto. Mas depois lá fora ele foi andando. Ou seja, ele não fez um grande escândalo do negócio quando ele chegou na rua. Mas ela não sabia se sim, se não, ela ficou preocupada. Se ele saiu correndo daqui e vai dedurar que eu estou tentando ele, vai ficar mal para mim. Vai rikir otar ki azav bigdo beyada. E foi quando ela viu que ele abandonou a roupa nas suas mãos, vai anotzahutza e fugiu. Vatikra leanshei veitá. Ela chamou as pessoas da casa, que pelo jeito já estavam voltando da festa. Vatomer laem lemor, falou para eles, dizendo, Reu, vejam, revilano ishivri letzahekbano. Meu marido trouxe esse sujeito hebreu para debochar da gente. Baelai lishkavimi. Ele veio para se deitar comigo. Vaekabe, colgadole, eu comecei a gritar, chamar. Quer dizer, ela inverteu a história. Vai ficar mal se souberem a verdade. Ele saiu correndo daqui, vai saber o que vão imaginar. Então eu vou vender a história ao contrário. Sabe o que fez esse cara? E é tudo culpa do meu marido. Por quê? Porque ele resolveu botar como gerente da minha casa esse sujeito hebreu. Desde quando pode colocar um hebreu aqui para cuidar da casa? Tem que ser um egípcio. Então botou esse cara e o cara fica aqui gozando da gente. Midrash diz que quando ela viu que ele fugiu, ela correu na cozinha, quebrou um ovo e trouxe a clara e jogou na cama para fazer de conta como se fosse que ele de fato teve relação com ela. E ela então chamou todo mundo e falou, estão vendo a roupa? Olha, a roupa ficou aqui. E aí ela fez um complô. Falou para as mulheres lá do pedaço da casa dela. Falou, pessoal, vocês vão também dizer por aí que ele tentou vocês também. Aí de repente aparece um monte de gente Agora essas pessoas importantes que resolvem acusar de assédio, que de repente aparece um monte de gente que ele assediou, meio mundo. Então ela fez de propósito, para ter bastante gente. Vatalach bigdo etzla, evayhi reshomo ki harimoti koli vaekra. E foi quando ele ouviu que eu elevei a minha voz para chamar, para gritar por socorro. Vayazov bigdo etzli, ele largou a roupa dele comigo. Vayanos vayesachutz, aí fugiu e foi embora. Vatalach bigdo etzla, ela guardou a roupa dele com ela. Adbo adonav el beito, até que o seu patrão voltasse para casa. Quer dizer, ela gritou mais alto aqui para demonstrar que foi ele que veio e não eu que fui até ele. Quando o marido chegou, ela guardou a roupa até ele chegar. Quando o marido chegou, aliás, o Midrash conta que ela guardou as roupas, não é só que ela guardou as roupas, guardou a roupa do Yosef para mostrar para o marido, óbvio. Mas depois ela ficou beijando a roupa dele. E como Yosef, depois ele fugiu, saiu de casa, e depois ele voltou para dentro de casa para trabalhar. E ela ainda tentou ir lá de novo convencer ele. Ela não desistiu do Yosef. Como? Ah, porque a gente falou que era Shabbat? Sim, ele voltou para dentro de casa para estudar, então. Isso que a gente tinha falado antes. O trabalho dele no Shabbat era estudar. Ele fugiu dela, voltou para dentro de casa. Aí, sei lá, foi estudar, foi fazer... Tem trabalhos que não são permitidos no Shabbat, né? Não é tudo que é proibido. Foi cuidar das coisas dele. E nesse meio tempo, ela já veio de novo tentar convencê-lo. Bom, chegou o marido em casa... E ela disse para ele as seguintes palavras: Barilai Haeved Haivri, veio para mim esse escravo hebreu, Asher Heveta Lano, que você trouxe para nós, Letzachekmi, para tirar um pelo de mim, gozar, debochar de mim. Bom, o que, que significa isso? Quer dizer, veio debochar de mim. Então, ela não quis falar muito direto para o marido. Então ela falou só para ver se ele entende o que aconteceu aqui. Mas o marido não conseguia entender direito. Vai rica harimi koli vaekra. E foi quando eu levei a minha voz para chamar por socorro. Vai azov bigdo etzli. Vai a nossa função. Ele largou a roupa dele comigo e fugiu. Tá bom? Até aí o marido ainda não pescou direito. E aí Vaihi chishmoa Adonav divrei ishto. E foi quando o marido ouviu as palavras da mulher, Asher dibera elav leimor, que ela disse para ele, Kadevarim haele asali avdecha, como essas coisas o seu servo fez para mim. Vaihi harapo, ele ficou muito nervoso. Explica o Midrash, o que quer dizer que é, ele disse como isso ela fez, como isso ele fez comigo, e aí o marido ficou furioso. Diz o Midrash que ela percebeu que falando só, contando para ele meio em dicas, ele não está entendendo. Ela esperou, quando ela estava com ele tendo relações, ela falou, ele tentou fazer isso comigo. Aí o marido ficou furioso. Vaikar Adonai Yosef oto. O patrão do Yosef pegou o Vaitenehu el Beit HaSohar e colocou-o na prisão. Mekom asher asirei hamelech asurim, no lugar que os presos do rei estão presos. E Hisham Bebeit HaSohar, e lá ele ficou na prisão. Em primeiro lugar, como é que é essa prisão aí? Essas prisões são as prisões antigas, que era um calabouço, era um buraco na terra. Eles colocavam as pessoas lá dentro, só tinha uma janelinha em cima, e lá eles ficavam, era prisão. Beit HaSohar, Sohar é de Sahar, é algo redondo. A lua, por exemplo, é chamado Sihar em aramaico. Sohar é algo redondo, porque era sempre um buraco redondo. E lá eles deixavam os presos. Agora aqui tem algo muito interessante. No versículo anterior a Torá diz que quando ela contou que ele quis fazer como isso, ele ficou furioso. Com quem ele ficou furioso?
Com ele mesmo.
Com ele mesmo? Boa. Boa. Ele ficou furioso com ela, dizem nossos mestres. Por quê? Porque Potifar conhecia a esposa dele, em resumo. O Potifar conhecia a sua esposa. E o Potifar entendeu que aqui alguma coisa não está batendo. Entre a minha esposa, que eu já sei que fala demais, e o Yosef, que eu trabalho com ele já há um ano e o cara é fiel mesmo, faz tudo direitinho aqui na casa, em quem eu vou confiar? Tá na cara que essa história aí tá mal contada. Mas vai ficar mal. Quer dizer, se todo mundo souber que eu tô sendo indiferente ao acontecimento, vai ficar muito mal. O que, que é isso? Potifar não tá nem aí com o que faz com a esposa dele? Ninguém sabe da verdade. Eu tô desconfiado da verdade. Por isso o Potifar resolve, eu vou ter que prender o Yosef, não tem jeito. Mas na verdade eu não vou prender o Yosef. Eu vou colocar ele no calabouço, mas a minha intenção é, já que em casa não dá para gerenciar as coisas porque a minha esposa não é confiável, ele vai gerenciar a prisão. Ele era o responsável pela prisão. Daí se encaixa mais ainda o Sara Tabachim ser o ministro dos carrascos, o chefe dos carrascos. Ele era o que comandava a prisão do faraó. Isso vai estar escrito mais pra frente. Nós vamos ver mais pra frente, na próxima história, vai estar escrito lá que foram presos, dois ministros foram presos na prisão do ministro dos assassinos, quer dizer, no ministro dos carrascos. Então a prisão pertencia a ele, Potifar. Então na realidade o que o Potifar fez, falando na linguagem de negócios, transferiu ele de gerente da sua casa para gerente da sua prisão. Se isso é mais ou isso é menos é outro problema, mas no final das contas, ele foi transferido. E daí você conclui o quanto Potifar confiava na sua esposa. O Midrash conta que o Potifar chamou alguns especialistas lá no Egito e mandou eles virem lá na cama e mostrou o que ela tinha mostrado para ele lá, que ela fez com ovo. E esses especialistas falaram: ah, não, isso daqui é ovo, o quê? Estão te enganando. Tem um midrash que diz que num primeiro momento, de fato, o Potifar ficou louco com Yosef, queria matar o Yosef. Queria matar o Yosef, veio a filha deles, que era, na verdade, filha adotiva de Potifar e Zelichá. E ela falou: desculpa, papai, mas deixa eu te contar uma coisa. A mamãe que é salafrária. E contou para ele a história que aconteceu. E por isso ela mereceu mais para frente que ela se casou com Yosef. Ela salvou a vida do Yosef naquele momento de fúria do Potifar. Potifar não tinha filhos. Aí o Potifar falou, olha, eu sinto lhe dizer, Yosef, mas eu preciso te botar na prisão, porque se eu não te colocar, meu nome vai ficar sujo. E vão dizer que eu sou casado com uma prostituta. Então, a melhor coisa é eu resolver a minha parada, o meu nome, e eu vou ter que te botar na prisão. Então, não se preocupa, a gente vai dar um jeito. Essa prisão tinha de dois tipos de prisioneiros. Tinham Assirim e tinham Assurim. A diferença é que Assirim é substantivo e Assurim é verbo. Qual a diferença? Substantivo de presos significa pessoas que estão já condenadas à prisão de X anos, que vão ficar lá na prisão muito tempo. E o verbo de prisioneiros aqui significa alguém que está preso até um julgamento. Então lá era delegacia e era também prisão. O Midrash ainda diz que essa história foi para o bem do Yosef. Porque não era ambiente para o Yosef ficar mais na casa do Potifar. E desse jeito, pelo menos, ele saiu da casa do Potifar, foi trabalhar em outro lugar. Para ele, melhorou a situação. Vayhi Hashem et Yosef. E Deus estava com Yosef. Mais uma vez. Vayet elav chased. E Deus desviou e jorrou sobre Yosef a sua bondade. Vayiten chino beinei sar beit hazohar. E colocou a graça do Yosef aos olhos do ministro da prisão. Quer dizer, rapidamente Yosef chegou lá, já ficaram encantados com o Yosef. Vayiten sar beit hasohar beyad Yosef. O chefe da prisão colocou nas mãos do Yosef et kol ha'asirim asher beit hasohar, todos os presos que estavam lá na prisão. Vet kol asher osim sham hu hayose. E tudo o que acontecia lá era segundo as ordens do Yosef. Quer dizer, o Yosef rapidamente virou chefe lá na prisão. Exatamente. Para o Yosef foi maravilhoso isso. Lá não dava mais, já não aguento um ano desse jeito. E não tinha escapatório, porque você é escravo, não tem para onde ir. Pelo menos foi mudado de emprego. E está livre daquela bandida. Livre entre aspas. Conta o Midrash que aquela desgraçada veio na prisão também. Ela veio visitar o Yosef na prisão, falou: Yossalê, você viu que eu causei você ficar aqui preso?
Se a gente tiver um caráter não
Como? Então disse ela para o Yosef: Yosef, você viu, em outras palavras, como se diria no Brasil, você viu que eu te ferrei. Você viu que você dançou comigo, você, em vez de ser chefe lá na casa, agora você está aí preso. Vou te dizer uma coisa, se você vai continuar negando para mim, eu vou te rebaixar mais ainda. E você vai perder o seu sustento, inclusive. Aí o Yosef falou para ela: Hashem noten lechem lechol basar. Deus dá o pão para toda a carne. Não se preocupa, Deus vai me sustentar. Ela falou: eu vou então te colocar algemas. Ele disse: Hashem matira surim. Deus solta os prisioneiros. Aí ela falou: então eu vou rebaixar a sua estatura. Ele disse: Hashem zokef kefufim. Deus ergue aqueles que são curvos. Disse ela para ele: eu vou então arrancar teus olhos. Aí ele disse: Hashem pokeach ivrim. Deus abre os olhos dos cegos. Ela disse: então eu vou te vender para um lugar bem distante. Aí ele disse: Hashem shomer etgeirim. Deus protege os forasteiros. E todos os dias ela vinha lá encher ele e não dava sossego para ele. E assim, durante 12 meses ela ficou no pé dele. Não, ela antes já encheu ele antes, né? Já foi um ano. E o Yosef irritava ela. O Yosef irritava ela. O Yosef irritava ela tanto porque ele não olhava para a cara dela quando ela vinha lá falar com ele. Até que um dia ela apareceu com um negócio afiado, enfiou na cabeça dele para ele levantar e olhar para ela. Só que também não adiantou. E aí ela acabou desistindo. E ela ficou com esse desejo pro resto da vida. Como? Agora vocês lembram? Vocês lembram que Yosef, entre as acusações que o Yosef trouxe perante o pai dos seus irmãos, lá no comecinho, quando ele era jovenzinho, ele dizia que os irmãos andam saindo com mulheres estranhas. A gente viu que era, na verdade, negócios. Eles faziam negócios com mulheres, mas nunca fizeram nada com elas. Era só almoços de negócios. Mas o Yosef não sabia direito o que se passa. Aí resolveu relatar para o pai: olha, é bom você saber que eles estão aí andando por aí, não sei direito o que acontece. Hashem cobrou dele pela acusação. E por isso ele agora foi tentado de fato por uma mulher. O Midrash ainda conta que o próprio Yosef pediu isso. O Midrash diz que Yosef falou para Deus: olha, o meu avô, ou melhor, o meu bisavô, Abraham, passou por um monte de testes, se elevou. O meu avô, Yitzhak, também passou por teste e se elevou. E eu não vou ter chance de me elevar? Também quero um teste. E Deus falou para ele: ok, você quer um teste? Você está pedindo? Eu vou te dar um teste, mas não é moleza. Eu vou te dar um teste bem difícil. Porque eu vou mexer com a coisa mais difícil que tem, que é as tentações do mau instinto. E vamos ver. Você quer? Por favor. E por isso Yosef passou por esse teste e tirou nota 10. Ele conseguiu passar por isso. E não é à toa que Yosef é chamado Yosef HaTzadik. Ele tem esse título, não é à toa. Porque ele de fato comprovou que ele era uma pessoa que sabia dominar os seus instintos. Exatamente. Termina a Torá dizendo: Em Sar Beit HaSohar, tem mais uma coisa. A Torá disse que o que acontecia lá na prisão acontecia pelo Yosef. Et kol asher osim sham hu haya oseh. É uma linguagem interessante que a Torá usa. A Torá diz assim, tradução literal seria: e tudo o que eles faziam lá, ele fazia. O que significa? Ele ditava e as coisas aconteciam segundo as suas ordens. Ou ainda, tudo o que eles faziam, quer dizer, tudo que até então precisava de um monte de pessoas para fazer na prisão, ele sozinho fazia. E o Yosef tinha tanto sucesso, ele se empenhava tanto em fazer as coisas que ele substituía muitos lá. Em Sar Beit HaSohar Oet Kol Meuma Beyado Basher Hashemito. O ministro da prisão não via nem direito o que se passava mais, porque Deus estava com Yosef. Vasher Hu Oseh Hashem Matzliach. E o que ele fazia, Deus dava sucesso. Quer dizer, até agora que Yosef foi parar na prisão, ele subiu de posto lá dentro, virou o chefe da prisão, o gerente da prisão. O ministro não tinha mais que se preocupar com nada em relação à prisão, porque o Yosef tratava de tudo. E ainda por cima, tudo que ele fazia, Deus dava sucesso para ele. Era um business, como toda boa prisão, né? Imagino. Sim. Yosef tinha nessa época uns 19 anos. Quer dizer, ele tinha uma idade, ele era bem jovem, ele estava numa idade que um teste desse era mais difícil ainda, e mesmo assim ele se manteve firme, e por isso ele leva o título de Hatzadik.
Quanto tempo ele ficou na prisão?
Ele ficou na prisão 2 anos. Ele ia ficar 1 ano, e a gente vai ver mais pra frente que ele acabou sendo cobrado por Deus e acabou ficando mais 1 ano na prisão. Então, na verdade, aqui ele tinha mais idade. Ele tinha mais idade aqui. Ele estava quase com 30 anos já. Ele estava quase com 30 anos, porque o Yosef... O Yosef foi vendido com 17 anos... E ele vira vice-rei com 30. E ele fica preso 2 anos antes de virar vice-rei. Então quer dizer que ele já tinha 28 anos quando ele foi preso. Ele casou com 30. É, a princípio é isso. Temos que fazer um levantamento da idade dele aqui nesse momento, mas a princípio é isso. Ele tinha 28 anos quando ele foi preso. Ele foi tentado e foi preso. Bom, depois a gente tem que fazer só uma pequena análise aqui, o que a Ivani também mencionou, interessante. E aí nós podemos ir para a próxima história do Yosef aqui, quando ele vai... conseguir sair da prisão praticamente, mas ele vai passar agora por experiências de sonhos de novo na prisão.